Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala, rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Nesse podcast eu vou passar um pouquinho da minha experiência e vou falar para vocês como é que eu analiso uma empresa que tem ações na bolsa de valores. E aí a gente analisando essa empresa vai saber se vai valer a pena ou não comprar essa ação para investimento, tá bom? Então vamos começar falando sobre o que é uma ação. Uma ação nada mais é do que um pedacinho, uma parcela de uma empresa que ela é negociada na bolsa de valor, na B3 aqui de São Paulo, do Brasil, que é a única bolsa do Brasil. É uma instituição particular, como se fosse uma loja de vender roupa, uma loja de vender um doce, alguma coisa assim. É uma empresa particular que ela capta essas parcelas das empresas e vende num balcão, vende para todo mundo no mercado secundário aí. Ok? E como é que a gente analisa essa ação? Ela existem dois tipos. Existem as ações ordinárias, que ela é identificada como o número 3. Então, por exemplo, Petrobras 3, Vale 3, Itaú 3, Bradesco 3. E ela vai garantir aos proprietários o direito de participação nas assembleias que determinam a tomada de decisão da empresa. E essas assembleias têm um voto, e esse voto para confirmar ou negar o direcionamento das decisões da empresa. Somente quem tem ações ordinárias podem votar. Já quem compra a ação preferencial, que é o número 4, então Petrobras 4, Vale 4, Itubi 4, são as ações que têm preferências dos investidores na hora de receber os lucros, os dividendos dessa empresa. Ou então, quando ela está para quebrar, para receber uma compensação. Esses são os dois tipos de ações que existem. Agora, como é que a gente pode analisar então uma empresa com relação a saber se ela é boa, saudável ou não? A gente faz uma análise técnica ou análise gráfica, ou a gente faz uma análise fundamentalista. Vamos começar então pela análise técnica ou gráfica, porque é uma ferramenta mais usada para avaliar curto prazo, porque a tendência do mercado, a lei da oferta e da demanda. Então, se a ação está cotada em um determinado valor, é porque ela encontrou nesse patamar um vendedor disposto a se desfazer do papel por aquele preço e um comprador disposto a comprá-la. Então, se ela está valendo muito, é porque tem pouca gente vendendo, e se ela está valendo pouco, tem muita gente querendo vender, né? A análise fundamentalista, ela se propõe a determinar um valor justo ou valor intrínseco de uma ação através dos negócios da empresa e suas perspectivas para o futuro. Então, é uma maneira que aborda outros fatores além do preço e volume negociado, como, por exemplo, resultados financeiros, a governança corporativa, a gestão da empresa, a situação macroeconômica do país e do mundo e os outros indicadores que dão indícios de solidez e perspectiva da empresa, como, por exemplo, fluxo de caixa, perspectiva de expansibilidade da empresa, capital de giro, fluxo de caixa, endividamento e tudo mais. Dentro dessa classificação fundamentalista, a gente pode ter as análises macroeconômicas, qualitativas, quantitativas e o valuation. Como já a análise macroeconômica fala, ela tem o objetivo de avaliar a conjuntura econômica, as perspectivas e os possíveis cenários para os diversos setores da economia nacional e global, que vai impactar na sua empresa. Então, vamos supor que você tem uma empresa de varejo. Se o mercado estiver ruim, as pessoas estiverem comprando pouco, sendo demitidas, quer dizer que não vai vender e assim vai ser impactado ao cenário econômico. A análise qualitativa são todos os aspectos que não podem ser expressos em valor. É um objetivo dela é avaliar a gestão da empresa tomando as melhores decisões ao longo do tempo, certo? E a quantitativa já é ao contrário, ela é aquela que vai medir todos os resultados financeiros, incluindo rentabilidade, margem operacional, endividamento e todos os indicadores fundamentalistas da empresa. Por último, na análise fundamentalista, a gente tem o valuation, que nada mais é do que a avaliação da empresa. Ela consiste o real valor de uma empresa. Assim, obviamente, repercute no valor preço justo dessa ação. Quanto maior a empresa vale, maior a sua ação. Então, a Apple vale muito, a ação é muito cara. Você pega uma ação que hoje está valendo muito pouco. A Oi, por exemplo, que é uma governança horrível, não tem aí indicadores de rentabilidade, está valendo centavos. E qual é a sua estratégia antes da gente começar a comprar uma ação? Você precisa ter uma estratégia, um objetivo. Você quer ser buy and hold? O que, que é isso? Eu quero comprar ação para longo prazo, longuíssimo prazo, aposentadoria aí 5, 10 anos, eu acredito nessa empresa, então eu só vou comprar a ação para deixar na minha carteira. Isso chama-se buy and hold. Também existem o tipo chamado swing trade, que o foco é no médio prazo, ou seja, eu acredito que a empresa vai melhorar nesse ano, nos próximos 2, 3 anos, mas eu não acredito que ela seja a líder do mercado para poder performar toda hora. E existe também o day trade, que você compra e vende num foco curtíssimo, ou seja, no dia vai sair uma notícia muito boa, você vai estar achando que o balanço da empresa é muito bom, então você quer comprar essa ação só para hoje ou para a semana e assim por diante. Nós temos que observar alguns indicadores de análise fundamentalista, principalmente o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado, que é o DRE, e o fluxo de caixa dessa empresa, para saber a saúde financeira dela. Isso vai nos informar o preço que ela está custando sobre o lucro, ela vai informar se ela paga dividendo, ou seja, se ela está com saúde financeira para te pagar o lucro, se ela tiver muitas dívidas, ela não vai te pagar dividendo, preço sobre o valor patrimonial, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Quando você tem a análise de preço sobre lucro, esse indicador vai relacionar o preço do mercado da ação com seus lucros. Portanto, para calcular o preço sobre o lucro de uma empresa, você vai dividir o quanto ela está valendo por quanto ela está te entregando de lucro. Quanto maior esse indicador, maior a disposição do mercado de falar que o preço da ação está cara, ou seja, ela está te entregando pouco lucro por um preço alto. E se for baixo, quer dizer que ela está te entregando muito lucro e o preço dela está bom. O dividendos, que é o earning yields, né, que a gente está acostumado a falar, ela pode ser semestral ou pode ser anual, dependendo da ação. É o que ela vai te entregar sobre o rendimento dela. Quando você compra a ação, você está sendo sócio dessa empresa. Então, quando ela performar lucro, quando ela performar, ela vai te entregar esses resultados dependendo das suas cotas, obviamente, o quanto você tem de participação nessa empresa. A EBITDA nada mais é do que classificação, a tradução do inglês, do lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. É uma medida simplificada de geração de caixa de uma empresa. Ela vai dizer para o mercado se a empresa está boa ou não, se tem saúde financeira ou não e com relação às suas dívidas. Esses indicadores fundamentalistas são ótimos para você também analisar a saúde financeira. E por último, a gente tem os indicadores financeiros dessa empresa. Por exemplo, o ROI, que é o Return on Equity, que é a sigla do retorno sobre o patrimônio líquido. Ele é calculado pela divisão do lucro líquido presentes na demonstração do resultado do exercício, DRE, tá? Ele vai indicar a capacidade da empresa de agregar valor a partir do seu próprio recurso e do dinheiro proveniente de investidores. É a capacidade que essa empresa tem de possuir e gerar retorno para o capital próprio investido. Já o ROIC, o Return on Invested Capital, como ele fala, é o retorno sobre o capital investido. É o indicador que, como sugere o nome mesmo, ele mede o retorno sobre o capital investido. É a relação do resultado líquido da empresa menos os dividendos, tá? Então, dessa forma, ela vai apresentar os termos percentuais e a capacidade da empresa de gerar lucro com capital investido. Você tem a dívida líquida, que é descontado toda a parte que a empresa tem na dívida do mercado, menos o fluxo de caixa que ela está fazendo. Tem a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, tem a margem bruta, tem a margem operacional, margem líquida. Isso tudo você vai ver no nosso canal do YouTube em renda variável, tá bom? Se você quiser procurar lá no YouTube a página do Descomplicando a Medicina, você consegue ver o nosso vídeo sobre esses assuntos. Procura lá renda variável. Quais são os outros fatores que você tem que analisar com relação à empresa? Então, quem são os gestores dessa empresa? Quem são os diretores? Eles fazem um bom trabalho? Eles têm uma repercussão, uma notoriedade no mercado? Eles são os melhores daquela área? Qual é a qualidade dessa gestão? Está fazendo investimentos? Está se preocupando com investidores? Tem relacionamento bom com os consumidores dessa empresa? Qual é o posicionamento dessa empresa no setor dela de atuação? Ou seja, ela é uma empresa que está sempre buscando inovação, ou é aquela empresa encostada que está performando, não tem inovação nenhuma. Então, para você escolher, como uma conclusão minha, para você escolher uma ação para comprar, você tem que sempre saber com relação a qual período você quer ficar com essa ação e se você acredita nessa ação. Você vai querer ficar com ela por curto, médio ou longo prazo? Você quer um foco de buy and hold, swing trade ou day trade? E aí sim, vai atrás daquela empresa, vai saber tudo sobre ela, porque se você comprar ação dela, você vai ser sócio. Se você comprar uma ação endividada, uma empresa endividada, você está entrando numa fria. Se você compra uma empresa que performa lucros todo ano e cresce, você está sendo um ótimo investidor e você também vai conseguir os frutos dela. Pessoal, uma maneira rapidinha da gente conversar sobre como é uma renda variável, como é que a gente compra uma ação, o que que significa a ação. Então, se você gostou, mostra aí para o pessoal, ajuda a divulgar para o pessoal saber, quanto mais informação, melhor aí. Consulte nosso Instagram sobre mais dicas financeiras, da área da saúde também. E não deixe de conferir lá no nosso YouTube, Descomplicando a Medicina, para você ficar antenado e ver a aula sobre os temas. Tá bom? Grande abraço para você. Fique de olho que tem outros podcasts falando sobre renda variável, sobre ação, fundo imobiliário, fundo multimercado. A gente vai deixar mais podcasts sobre o assunto. Grande abraço. Fique de olho nos próximos. Até logo.